começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na rádio mais querida do Brasil, é a Nacional. Pontualmente 17 horas, um forte abraço a você. Nesta segunda-feira, 1 de março de 2021, aniversário do Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa, uma das mais bonitas, se não a mais bonita do mundo. Que honra estar aqui, abrindo o microfone da Nacional para dar início a mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de som o talento de Zé Roberto, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Vem com a gente conferir os destaques de hoje do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Flamengo estreia amanhã no Cariocão contra o Nova Iguaçu sem a presença dos titulares. Vasco começa campeonato estadual só com jogadores da base. Wellington, ex-Atlético Paranaense, pode ser contratado pelo Fluminense. Chamusca prepara o Botafogo para o Campeonato Carioca e para a Série B. Danilo Fagundes e Isabela Abreu venceram a Copa Rio de Pentatlo. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, se eu não sou mais forte do esporte.
A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro, e a gente começa mais uma edição de No Mundo da Bola, trazendo a pesquisa do dia, e hoje o Wagner caprichou, hein? A pergunta é a seguinte: por questões econômicas, a Federação de Futebol do Rio só vai utilizar o VAR na fase final do Campeonato Carioca. Você acha que com isso a polêmica vai aumentar ou diminuir? Participe pelo telefone 21764882, DDD21 na frente, ou 21767888, pelo WhatsApp 97119996697199966. E de imediato a participação dos comentaristas da Nacional. Eu começo com ele, o comentarista que sabe o que diz. Um forte abraço, feliz mês de março para você, Valdir Luiz.
Boa tarde, Rodrigo, um forte abraço para você também. Desejo o mesmo para você, tudo de bom para você e para todos nós nesse mês de março. Uma alegria muito grande participar ao seu lado do programa No Mundo da Bola. Rodrigo, eu vou ser bem positivo na minha análise. Eu sou contra o VAR. O VAR está tirando o brilho do espetáculo, está tirando a emoção. E o pior, está trazendo polêmicas, porque muitos árbitros limitados e arrumaram uma bengala que é o VAR. E os caras que estão no VAR também são ruins. E a gente viu uma série de coisas no VAR, sem o menor critério. Gols discutíveis validados, pênaltis claros desmarcados, bola que sai e o árbitro o VAR não viu que a bola saiu. Uma série de erros que o VAR está causando. O modismo do Brasil, o complexo de vira-lata do brasileiro, que viu o VAR lá fora, quis trazer para cá. Só que as pessoas não estavam preparadas para trabalhar com ele, com esse novo, sabe, com esse novo sistema aqui no Brasil, com essa nova ferramenta, e se enrolaram. Eu não digo nem má fé, mas uma coisa preocupante. Eu acho que o Campeonato Carioca sem VAR, com uma Série B sem VAR, nós fizemos a Série D juntos, fizemos a Copa Verde juntos, tudo sem VAR, e ninguém reclamou de nada. O VAR tá aí aquela polêmica do jogo do Vasco. Então eu acho que a federação não deva ter o VAR. Isso vai ser colocado no arbitral depois da 8ª rodada, que o campeonato são 11 rodadas, e entre a 8ª e a 9ª rodada vai haver um arbitral para definir se vamos ter na fase final e final do campeonato. Mas eu espero que não tenha, que o VAR tirou o brilho do futebol, o VAR tirou a emoção, o VAR tem sido cruel, tem determinados lances que o árbitro, o VAR manda expulsar, tem outros lances que o VAR não manda, que os caras veem uma falta lá no campo de defesa, quando a bola chega no gol, dependendo da cor da camisa, eles mandam voltar, anular o gol. Então realmente o VAR cometeu, foi a pior coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos, esse malfadado VAR. Eu sou contra o VAR e espero que o futebol carioca não tenha o VAR no Campeonato Brasileiro. E vença o melhor, porque o VAR não ajuda, o VAR atrapalha.
Esse Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Opinião bem interessante, como sempre, do Valdir Luiz, que é contra, radicalmente contra, o uso dessa tecnologia no futebol. E eu quero a opinião dele agora, o comentarista da Sinergia Nacional,
Márcio Guedes.
Olá, Márcio, um forte abraço, uma excelente semana, um grande mês de março para você, tudo bem, amigo?
Tudo bem, meu caro Rodrigo, também para você um forte abraço, um grande mês, tudo de bom. Agora, olha, esse VAR é tão incrível que até está mudando o nome de clube, né? Sabe disso, né?
Ah, é?
Tem um clube aí que está se chamando agora Varmengo. Por quê, hein?
Olha a maldade que o Márcio começa o mês.
Isso!
O pontapé inicial do Márcio. Feliz Márcio!
Não. Eu quero dizer...
Mas ele não deu, não deu a nossa grife hoje ainda, né?
Ah, não, mas aí estou muito bem acompanhado, né, com o meu amigo Valdir Luiz, aquele meu companheiro de alegrias e tristezas. Muito mais alegrias do que tristezas. Embora estejamos vivendo um período um tanto quanto obscuro, não é, Valdir?
É verdade, mas tudo vai mudar.
Não, mas olha, meus amigos do Bruneiro, foi uma brincadeira que eu fiz, evidentemente, foi uma piada. O Flamengo, por algumas circunstâncias, teve um outro jogo em que... Mas o Flamengo foi favorecido por tabela, porque outros foram desfavorecidos, né? Porque o Flamengo tem a sorte de raramente ser prejudicado, essa que é a verdade. Agora, eu discordo em parte do meu amigo Valdir Luiz. Eu não gosto dos critérios e da má utilização do VAR. Como o VAR é utilizado na Europa, eu gosto. É utilizado com parcimônia, aqui e ali, para lances pontuais. O árbitro, às vezes, na menor pelota, não chama VAR, não é chamado. Só quando há alguma dúvida muito grande, não é? O VAR, para mim, tem que ser utilizado, questão de bola na mão, mão na bola, muito, muito claro, muito, um erro muito evidente do árbitro, ou quando a bola entrou ou não. Enfim, lances que não sejam, que não dependam tanto, meu caro Rodrigo, de interpretação, entendeu? Isso aí que é o fundamental. Agora, e outra coisa, quem opera o VAR tem que ter a sensibilidade para ficar meio na dele lá, só chamar de vez em quando. E quando chamar, não influenciar o árbitro, não dizer assim, vem cá, tem uma coisa aqui para você ver, não. Fala assim, tem alguma dúvida, eu quero que você veja. Não tem nem que alertar o árbitro para nada, deixa o árbitro ver no vídeo para o árbitro cotejar com aquilo que está em campo. Eu acho que se você utilizar bem o VAR vai mais ajudar do que atrapalhar. Por exemplo, e no voleibol, que tem vários jogos com o VAR, eu acho o VAR, embora de vez em quando tem um árbitro meio maluco lá que gosta de ficar discutindo, mas normalmente no voleibol ele ajuda mais, porque você vê lá se a bola, se houve toque na rede, se a bola está fora ou está dentro, e se houve vazão, é uma coisa mais interessante, é mais tranquilo. Então, eu acho que a gente não deve fugir da tecnologia, de repente voltar para o Herói, acho que não. Agora, a pergunta do programa aí, sua pergunta, Rodrigo, foi em relação ao Campeonato Carioca, certo?
Então, Campeonato Carioca.
Eu concordo com o Valdir, porque da maneira que está o VAR aqui, eu acho que é mais tranquilo deixar ser um VAR. Enquanto esse pessoal não estiver mais bem preparado para o VAR, não são os árbitros de campo, como os árbitros de vídeo. E enquanto o protocolo não melhorar, e houver mais fiscalização, e menos cara de pau, porque agora o Garcia disse foi tudo bem, não houve erro nenhum, e está lutando contra o fato verdadeiro, que foi uma porcaria, foi muito ruim o VAR no brasileiro. Aí eu concordo, mais atrapalhou do que ajudou. Entendeu? No caso, sim, mas não por culpa do equipamento em si, por culpa do fator humano e também talvez de injunções políticas que entraram no meio da questão e atrapalharam. Enfim, minha opinião é essa.
Esse é o Márcio Guedes, o comentarista da Sinergia Nacional. Quero a opinião dos companheiros aqui no estúdio em relação a esse assunto. Eu começo com o Rodrigo Ricardo. Sempre ligado, você que é um fã do VAR. Já vi você andando pelas ruas de Niterói com a camisa Eu Amo o VAR. O que, que você acha, Rodrigão? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde.
Boa tarde, meu xará. Boa tarde ao Valdir, ao Márcio, a todos os nossos queridos cariocas, de um modo geral. 456 anos dessa cidade linda, que amamos muito. E o Campeonato Carioca começando amanhã. É engraçada essa história, né? Porque há o princípio que diz que a justiça tem que ser cega. E a gente está acreditando que a justiça no futebol vai vir através de uma tecnologia que tudo vê. Mas sempre por trás da tecnologia tem esse ser humano falível, sujeito a pressões, a cobranças. E o VAR é uma tecnologia muito nova, segundo ano aí no Campeonato Brasileiro, e esse ano foi realmente terrível. Inclusive, tem um julgamento do VAR descalibrado, que pode talvez trazer o Vasco de volta à elite do futebol, que é bem improvável, mas, enfim, isso mostra com o quanto o VAR foi complicado. Eu acredito que o VAR tem que vir, como o Márcio Guedes pontuou, nos protocolos. O árbitro de vídeo não está sendo cumprido os protocolos, as situações em que ele tem que entrar em campo efetivamente. Ontem mesmo estava assistindo uma partida menteada lá no Madureira Esporte Clube, falando do Campeonato Carioca voltando, era um sub-11, a menteada jogando, teve uma bola que bateu na trave e percorreu a linha, mas muito rápido, impossível ao olho humano saber se ela passou toda ou não, o árbitro não deu o gol, foi aquela confusão. Enfim, estou apenas aqui exemplificando, mas eu acho que o VAR veio para ficar. É uma pena que o VAR não possa, deveria ser usado para mim em todos os jogos, se fosse possível, talvez com menos gente, não com aqueles quatro árbitros que ficam lá, mas eu acho que a gente tem que profissionalizar a arbitragem. Isso é um pedido antigo. A arbitragem deveria ser, de algum modo, além de ser profissionalizada, ela deveria ser de algum modo também blindada para ficar mais isenta às pressões, porque o que acontece? O árbitro apita mal, vem lá, protesta o dirigente, protesta e o árbitro pega uma geladeira, enfim. Eu acho que isso também é complicado para pro árbitro. Ser juiz é muito difícil. Eu costumo brincar quando meus filhos estão brincando, as crianças, pai, eu quero ser o juiz, não quero ser juiz. Juiz é uma coisa muito difícil e nesse país em que a gente ainda precisa avançar em tantos pontos, é ainda mais complicado, meu querido xará.
Esse Rodrigo Ricardo, eu quero a opinião do Maurício Costa em relação ao VAR no Campeonato Carioca sendo utilizado talvez somente na fase final. E aí, tudo bem, Maurício? Um abraço.
Um abraço, Rodrigo. Eu acho um erro. Para mim, o VAR tem que ser utilizado, já que existe a tecnologia, ele tem que ser utilizado em toda a partida. Toda a partida do futebol brasileiro tem que ter VAR. Com algumas condições. A primeira delas seria o VAR entrar quando for requisitado. Como disse o Rodrigo Ricardo e o Márcio Guedes, de acordo com o que manda o protocolo. Não o VAR ser o protagonista, pedir para entrar. Ele pede para entrar somente nos lances que ele precisa entrar, ou seja, pênalti, cartão vermelho, impedimento, em gol, esse tipo de situação. E quando o árbitro não deixa alguma coisa passar, quando ele não vê, né? Isso seria o que o VAR deveria ser feito. Uma segunda situação, você quando está vendo Fórmula 1, você vê lá o Hamilton passando o Leclerc, aí aparece a rádio da equipe da Mercedes. Hamilton, vai passar aqui o Leclerc, 3 segundos, né? Em inglês, ninguém entende nada, aí o Burt vai lá e faz aquela tradução pra gente. Acredito que o VAR tenha que ser assim. Eu não estou dizendo que o tem que ter um rádio e com a transmissão do rádio ao vivo toda hora. Mas quando o VAR for acionado, as pessoas que estão vendo a televisão, que estão acompanhando o jogo, precisam ter o direito de ouvir naquele exato momento o que o VAR está discutindo. É no exato momento, sem edição, sem seleção do que vai ser divulgado depois, e no momento para que alguma coisa absurda, porque isso vai tolher o absurdo, ninguém vai mais fazer o absurdo que fizeram, por exemplo, no jogo entre Vasco e Internacional. Se alguma coisa absurda vier à tona, Então, para mim, essa é a condição sine qua non para existir o VAR no futebol brasileiro. Rádio, todo mundo ouvindo o que está se discutindo dentro. E, por último, acabar com o cooperativismo dentro da CBF, dentro da comissão de arbitragem. Se errou, errou, meu amigo. Admite o erro, pune, vai para a STJD, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso. Protocolo bem feito e protocolo sendo seguido com exatidão. Rádio do que está sendo discutido ao vivo para quem está assistindo a transmissão e terminar com o cooperativismo, principalmente do Leonardo Garcia.
Que, aliás, é uma coisa extremamente irritante. Daqui a pouco eu quero falar com o Márcio Valdir também sobre isso. Essa coisa da imunidade que existe, a blindagem para os árbitros. E aqui no Brasil é uma coisa que realmente é muito estranha, né? Os caras erram enquanto árbitro o tempo todo. E quando terminam de apitar, eles são premiados ou com comentaristas de grandes emissoras ou com cargos importantes dentro da comissão de arbitragem. E o pior, eles não podem ser questionados.
Isso o senhor é Péricles Bassols, depois de dois erros contra o Flamengo em 2011, um no primeiro turno, um pênalti do Léo Moura em cima do Bernardo, e outro no segundo turno, na última rodada, um pênalti em cima do Diego Souza, que ele não deu, ele apitou os dois jogos. Ele deixou de dar dois pênaltis, um pênalti em cada jogo. No ano seguinte, ele virou árbitro FIFA.
Pois é. É uma premiação pelo erro. Eu fico imaginando, o árbitro que errar menos é capaz de, sei lá, virar o presidente da CBF, de alguma coisa. Impressionante. Quanto mais erra, o cargo é melhor. E a sua opinião, professor Wagner Gomes? Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos amigos do No Mundo da Bola. Rodrigo, sobre o VAR já falaram bastante. Só para lembrar que o Campeonato Paulista está com VAR em todos os jogos, né? Aqui, por questões econômicas, se a federação vai começar o campeonato sem o VAR, deveria ir até o final sem o VAR. Porque não pode ter, dentro de um mesmo campeonato, dois pesos e duas medidas, a meu juízo. E em relação em não ter o VAR, a polêmica aumenta ou diminui? Não se vai discutir mais essa decisão do árbitro a partir do VAR, e sim a partir do campo. Vai voltar aquela antiga máxima, em que os torcedores vão voltar a discutir as questões de erro da arbitragem ali, porque é o ver, sentir e reagir no momento. Quem assiste pela televisão são muitas câmeras em ângulos diferentes, mostrando inclusive a repetição do lance, coisa que o árbitro no ver, sentir e reagir não tem. Então, errou ali, errou, acabou, não tem VAR, não tem nada disso. Então deve ser do início ao fim do campeonato. Então a polêmica vai mudar, não vai ser mais em relação ao VAR, vai ser em função do que está acontecendo no jogo. Vai voltar aquele futebol em que tinha discussão na banca de jornal, foi mão, não foi mão, o árbitro não viu, viu, enfim. Vai ser essa a posição agora. Agora, se vai usar o VAR, usa do início ao fim. Se não for usar no início, deve ficar até o final do campeonato sem VAR.
E aí pode abrir um precedente, uma ideia que eu tive agora, que tomara que não vingue. Daqui a pouco vão fazer num jogo sim, no outro não. Ah, vamos fazer só nos clássicos, nos jogos entre os pequenos, não. O que é um erro.
Foi assim do Campeonato Carioca, do ano passado. Ano passado
foi assim. Porque o que que acontece? Porque o outro jogo, ele interfere na classificação do jogo que tem VAR. Então, Valdir, é uma coisa, no mínimo, incoerente, né?
Incoerente. Quer ver uma coisa? O Rodrigo falou uma coisa que eu concordo com ele, quando ele fala em profissionalização. Mas dizer assim, eles já são profissionais. O seu Wilton Pereira Sampaio teve uma semana que ele apitou domingo, quarta, teve um jogo na sexta, foi São Paulo e Palmeiras, e domingo. Só em uma semana ligou 16 mil, fora hospedagem e dinheiro para alimentação. Então eles são profissionais, mas tudo bem. Eles são blindados e, acima de tudo, eles são covardes e desleais, porque eu vejo o hábito empurrar jogador. Quando eu era repórter, eu cansei, você também deve ter cansado de ter visto. Agora o Maurício e o Rodrigo, não tanto, que hoje o repórter tem mais dificuldade para trabalhar. Mas eu cansei de ver hábito xingar, como o falecido Dulcídio, aquele maluco lá do Godoy, cansava de xingar. Esse Fortão, que é amigo do Maurício lá, o Daron, que é metido a empurrar jogador. E se você você faz alguma coisa, eles metem a caneta em você, e você no caso, jogador, dirigente, preparador físico, treinador, são punidos, e eles estão imunes, eles não são nunca julgados do STJD, eles são imunes. Então, e concordo com você, quanto mais erra, mais benefício tem. O Wright fez um monte de lambança e virou comentarista, o Arnaldo nem tanto, mas tem um monte deles aí que faz um monte de lambança. E o VAR, eu acho que o VAR, como disse o Maurício, tem que ter protocolo. O que me preocupa no VAR não é o instrumento, não é sabe, essa nova situação que existe no futebol, que é o VAR. Me preocupa o ser humano que manipula o VAR. E outra coisa que o Rodrigo falou, que eu concordo inteiramente, tem gente demais. No outro dia eu tava vendo um jogo que focaram o VAR, o cara tava no celular, devia estar mandando mensagem pra não sei quem. Então, é uma vergonha.
Era já.
É uma vergonha.
Pois é, eu digo ela...
VAR pra camisa do Grêmio, não dá, não.
Não, o que o VAR fez agora foi uma barbaridade.
Mas é importante aí, Valdir, eu acho que todo mundo quase falou sobre o assunto, é essa péssima direção do departamento de árbitros. O Gaciba, sei lá, tem pouca experiência, tenta blindar todo mundo, não aceita críticas, entendeu? Então, no final agora veio dizer que foi tudo muito bem com o VAR, foi tudo muito mal com o VAR. Isso é unanimidade, ele não tem a humildade, entendeu?
Ô, Márcio.
Tem um consenso de fazer uma mudança de protocolo, de nome, de tudo. Tem que mudar tudo no VAR no Brasil. Pelo amor de Deus, ele olha para e imita o que está acontecendo na Europa. Se tiver gente mal aqui, não está bem preparada, faz um curso. Prepara, aproveita a fase de recesso agora, embora o recesso seja pequeno, faz um curso com o pessoal, entendeu? E outra coisa, o árbitro de campo é uma coisa, do VAR é diferente, porque a visão da jogada é outra. O sujeito tem que saber julgar as imagens, porque câmera lenta não dá. Câmera lenta te dá um outro tempo, outro espaço. Entendeu? E o ângulo, linha tracejada aqui e acolá, isso é coisa muito que engana muito também. O cara tem que ser preparado para ser árbitro de vídeo. Eles não foram preparados para isso. Eles têm uma visão deturpada das coisas, entendeu? Então, tem muita coisa errada aí.
É, e uma coisa que o Márcio falou agora em relação a essa câmera lenta, aquele lance do polêmico do Rodinei no jogo contra o Flamengo, em câmera lenta, você olhando aquele lance, é para pegar o Rodinei, algemar e tirar ele do estádio no Camburão. Em tempo real, você vê que é uma jogada que acontece no futebol, que a intenção do jogador não foi machucar o companheiro, nada disso.
Aconteceu um lance, ô Márcio, para colaborar com você, no jogo Flamengo e Botafogo no primeiro turno, que o Felipe Luiz fez igualzinho com o Marcinho, e nada aconteceu, nem cartão, e o VAR não chamou. Será que se fosse ao contrário, o VAR chamaria?
E outra coisa, se lembra de um jogo Botafogo e Flamengo, se não me engano, 2019, que o árbitro era o nosso Klaus.
O Cuejá.
Os jogadores do Flamengo baixaram o sarrafo do Botafogo, entendeu? Aquele Rafinha bateu muito e não expulsou ninguém, mal deu amarelo, o Flamengo acabou ganhando por 3-2, foi um jogo bom de vários gols, mas o critério dele para a violência foi zero. Nesse jogo agora ele expulsou o Rodinei, influenciado pelo VAR, hein? O cara do VAR influenciou ele violentamente, entendeu?
E o pênalti em cima do Léo Moura? Igualzinho do Ramiro.
Igualzinho do Ramiro. Conspiração, entendeu? Eu não acredito que a coisa seja feita de propósito para beneficiar um, para ajudar o Flamengo, mas o público acaba acreditando nisso. Porque a expulsão do Rodinei foi muito estranha, amigo. Foi muito estranha, concorda?
Tem uma coisa que também me incomoda muito, além da câmera lenta, é a câmera acelerada. Não sei se vocês já perceberam, o VAR também usa uma câmera acelerada, que qualquer entrada, ela é muito mais violenta numa câmera acelerada, porque é como se a força que você colocou, ela tivesse sido aumentada. A velocidade de uma abertura de braço para proteger a bola vira uma cotovelada. Então, isso me incomoda muito, essa câmera acelerada também.
O Maurício, isso que você está falando tem todo sentido e é piorado, sabe por quê? Porque no Brasil os árbitros têm mania de dar falta por qualquer coisa. O futebol é um jogo de contato. Qualquer contato aqui, o juiz está dando falta, então é para se eximir de qualquer problema. Você viu os jogos da Europa, tem muito mais jogo de corpo, as faltas são muito mais raras, porque para o juiz marcar falta, tem que haver intenção de dolo, o jogador tem que nitidamente vai pegar o corpo do adversário com força e não na bola. Aqui não, qualquer coisinha, qualquer encontrão é marcada a falta. Aí acontece o quê? O VAR só ainda aumenta essa sensação. Qualquer coisa no VAR fica pior, e o árbitro está acostumado a dar qualquer coisa falta, vem o VAR, ele acha que é uma agressão.
E isso acho que pode justificar também o porquê que muitos jogadores brasileiros têm tantas dificuldades numa transferência para a Europa, que eles estão acostumados aqui, uma queda, um encostão qualquer, cai, rola, é falta, é pênalti, expulsa, e lá a coisa não é assim. A coisa funciona como o futebol deve ser, que é o esporte de contato.
Rodrigo, já que nosso papo aqui é o VAR, tem que uma coisa a gente não pode nunca esquecer, que o VAR trouxe outra coisa horrível para o futebol, que foi a desmoralização dos juízes de campo. Os jogadores perderam respeito por eles, porque eles têm essa... são a figura mais apagada em relação ao VAR, são sugestionáveis, os jogadores toda hora estão, vão, e o VAR, vem o VAR, vem o VAR, estão exigindo quase que o juiz veja o VAR, entendeu? Quando vão ver o VAR, são cercados por dirigentes, comissões técnicas, jogadores, quer dizer, o árbitro perdeu a moral, o árbitro de campo perdeu a moral junto aos jogadores, e as partidas estão sendo muito mais tumultuadas. É outro problema que o VAR trouxe.
O árbitro de campo, ele foi desmoralizado, e o assistente, Valdir, parece que ele está quase sem função. A função agora é só, chega um pouquinho para lá para bater o lateral, não, pode chegar um pouquinho para cá, não, e mais não, nada.
A função dele é ser xingado pelo Renato, ser xingado pelo Vanderlei e xingado pelo Sampaoli.
É. Mas até que ontem o assistente fez alguma coisa, né? É aquela falta, não sei porque o Luan, o cara legal, o cara bom jogador, não é violento,
né?
Largou a mão, o cotovelo no rosto, no supercílio do Diego Souza. Quem acusou foi o auxiliar, que não tinha outra função se não acusasse. Uma bobeira do Luan, mas pelo menos o auxiliar fez alguma coisa. Que o auxiliar só fica correndo pra lá e pra cá e não tem mais nada. É o chamado mosca de padaria.
Diga lá, Rodrigo Ricardo.
Não, eu acho que o VAR, como aqui os colegas comentaram, trouxe essa alteração da percepção, né? Conforme o manuseio do VAR. Eu acho que a FIFA vai ter que mudar até as regras. Porque, Pran, questão do impedimento. Ficou chato. O cara tá com um dedo mindinho na frente, impedido. Antes, quando era o bandeirinha, era uma percepção totalmente diferente. Então, eu acho que até isso, eu acho que a FIFA vai ter que se debruçar e pensar em regras. Porque é absurdo.
E dentre todas essas coisas que a gente já colocou aqui, só para fechar o assunto, o que talvez mais me irrita é o tempo que fica para que um lance a gente tenha uma conclusão, e muitas vezes errado. É uma coisa absurda. Você vê qualquer campeonato no mundo, o jogo tem um lance polêmico, o árbitro mete a mão na orelha grande ali, vai ali, e em menos de 40 segundos de volta, foi pênalti ou não foi pênalti, acabou, ponto final. Aqui no Brasil, virou uma coisa tão chata que você fica, dá tempo de você sair, tomar um cafezinho, e aí foi gol, peraí que ele tá vendo ainda.
Então, o que existe também aqui no Brasil, e isso já está sendo criticado até por outros ex-árbitros, foi a expectativa e principalmente a publicidade que o Leonardo Gaciba deu de se criar um erro zero dentro do futebol brasileiro. E é isso que o Rodrigo Ricardo falou. Se você pega na Inglaterra, ele vai traçar uma linha de impedimento, não vai ser uma linha de impedimento que vai ver a unha do dedão do pé. Ele vai pegar ali o pé do cara, o outro pé, é uma coisa mais grosseira, uma linha mais grossa, mas tá lá. Se foi um impedimento muito claro, eles estão lá do impedimento. Se foi algo que um pé, metade de um pé ficou pra frente, outra metade pra baixo, a linha mais grossa, ah, tá bom, então não tava impedido, né? Aqui
agora,
no Brasil...
Eu acho o seguinte, ô Maurício, que isso daí, se trouxer como positiva a mudança da regra do impedimento, vai ser muito bom. Porque pra mim, impedimento tem que ser todo o corpo pra frente. Porque se o tronco ou alguma parte do corpo, você está disputando o lance. O atacante não quer de jeito nenhum levar vantagem. Está disputando o lance com você. Então isso é contra o atacante, é contra o gol, é contra a beleza do futebol. E contra também os árbitros, porque dificulta muito a arbitragem. Entendeu? E você anular o gol porque o sujeito estava com o tronco um pouquinho para frente, é um absurdo isso. Tem que valer, tem que mudar essa regra. Antigamente, você lembra? Mesma linha de impedimento. Deixou de ser muito bem. Agora tem que evoluir para impedimento somente que tiver um corpo à frente, porque o espírito da lei de impedimento é evitar que o sujeito se isole lá na frente e tenha vantagem. Isso aí é contra o espírito da lei.
E outra coisa que tem que acabar também, bola na mão e mão na bola. A gente sabia desde o tempo da pelada que bola na mão é uma coisa, mão na bola é outra. Então o cara vai cortar o braço? Isso é uma vergonha.
Aí eu pergunto, aquela coisa, com todo o respeito que eu tenho ao Arnaldo César Coelho, aliás, nas poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar, uma pessoa muito agradável, mas aí ele tem um livro, a regra é clara. Aí chega numa determinada página, o lance bola na mão, mano, a bola é interpretativo, então não é claro.
Mas olha, Rodrigo, eu acho que esse negócio de mão na bola na mão, devia fazer um protocolo assim que, para acabar com esse problema de interpretação, é o seguinte: se você está com a mão esticada e você na área intercepta a bola, com a mão esticada, aí é infração. Mas se está com a mão ao longo do seu corpo, aí não. Porque você, como o Valdir falou, você vai ser maneta jogando futebol, não dá. Então o atacante vai virar a tua mão, ali que você está com a mão, e vai ser pênalti. Não, é só isso. Levantou o braço, aí sim. Agora, por exemplo, esse lance último do jogo Corinthians e Inter, ali para mim eu daria pênalti, porque ele está com o braço esticado e visivelmente a bola sai do seu rumo, entendeu? Não interessa se ele vai se apoiar ou não, ele não estava nem apoiado naquele lance. Aquele lance foi para mim claramente pênalti que não foi dado.
Com certeza, são 17 horas e 31 minutos, nessa primeira parte do programa falamos muito sobre o assunto arbitragem, um assunto polêmico, agora só realmente para fechar, nada é mais chato do que aquela coisa do impedimento, que o cara deixa a jogada e até o final, vai, depois que parou tudo, parou impedido, o cara que inventou isso, ele não tinha o que fazer de jeito nenhum. Márcio, um forte abraço, tudo de bom, hein?
O forte abraço. Fizemos aqui hoje um tratado sobre o VAR. Podemos falar horas e horas, até meia-noite sobre o VAR. Né?
É um assunto muito rico em conteúdo. Um abraço ao Márcio Guedes.
Um abraço a você, viu? Tudo de bom, tchau.
Tudo de bom, valeu Márcio, até a próxima. E o Flamengo, hein? Vamos começar a girar pelo seu clube, começando pelo bicampeão brasileiro, o mais querido do Brasil. Sempre Flamengo. E aí, Rodrigo Ricardo?
Mengão estreia amanhã contra o Nova Iguaçu no Maracanã, às 21h30. O Flamengo vai buscar o Hexatri. Um desafio aí para os jogadores do Flamengo, mas vai começar o campeonato sem os seus titulares. Os titulares, assim como o treinador Rogério Ceni, só vão voltar a partir do dia 15 de março. Estão curtindo umas férias aí ainda no sabor do octacampeonato. Quem vai dirigir o Flamengo amanhã é o Maurício Souza, que é técnico do Sub-20. O Flamengo vai aproveitar essas primeiras temporadas para testar a garotada, botar na vitrine os novos jogadores. É claro que vai ter um ou outro jogador, vai ter a presença a partir de quinta-feira. Deve se apresentar também o Michael, o Hugo Moura, que está vindo aí do Curitiba, e o PP. E amanhã o Mateuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista também estão nesse elenco aí, que vão jogar as primeiras rodadas do Carioca pelo Flamengo. Flamengo que busca aí seu hexatricampeonato, Xará.
Eu acho, Valdir, que é quase uma unanimidade, que começa como favorito nesse Carioca, hein?
Grande favorito, sem dúvida alguma. Só se, sabe, aconteceu um acidente de percurso. E antes da bola rolar, mas o Fluminense também era cotado para ser rebaixado e ficou em sexto lugar, né? Podendo até pegar na fase grupo se o Palmeiras for campeão. Então, Rodrigo, claro que o Flamengo é o grande favorito, mas é bom lembrar que esse campeonato tem um regulamento diferente. Você joga 11 partidas para ganhar a Taça Guanabara e para garantir sua participação na final, os quatro primeiros. Quem tem que... Aquelas equipes que torcem contra o Flamengo, os outros grandes, tem que aproveitar, ver se os chamados pequenos tiram ponto do Flamengo, o Flamengo quando jogar com o titular a partir da quarta rodada para tentar recuperar. Ele vai jogar um Fla-Flu com time misto. O Fluminense tem que aproveitar disso. O Nova Iguaçu ficou considerado o melhor time da fase preliminar. Pode se aproveitar disso. Então, as pessoas não podem ficar poupando muito seus times, não, porque não tem negócio de primeiro e segundo turno, não. É um turno só, e classifica o primeiro campeão da Taça Guanabara, e os quatro últimos, e o segundo, terceiro e quarto vão para a semifinal. Primeiro contra o quarto, e o segundo contra o terceiro. Então, é um risco. Mas o Flamengo, quando estiver completo, é grande favorito para ganhar o título.
E aí, Rodrigo?
Não, era só esse detalhe aí que o nosso querido Valdir colocou, que é um campeonato diferente, né? Na verdade, pressionado pela questão do calendário, por conta da pandemia, mas também pressionado por uma necessidade, né? O Campeonato Carioca vai ter também esse ano a estreia das transmissões YouTube do cada clube, vai ter Fla TV, Vasco TV, Flu TV, Botafogo TV, vai ser, claro que vai ter uma emissora de canal aberto que vai transmitir, mas vai ser a novidade, assim, em termos de comunicação, esse campeonato transmitido pelas redes aí sociais dos clubes.
E tem também, Rodrigo, só para completar, tem também o canal 717, 718. Eu até comprei, já estou com o meu aqui, que você é o canal da NET. Você compra pela NET, compra pela Sky, que é um PPV criado pela federação. E 10% dessa renda do PPV, 10% vai para cada clube, 10% da renda do PPV.
Não comprou do Botafogo, não, Valdir?
Oi?
Não comprou do Botafogo, não?
Eu comprei o direto, quando o Botafogo do Botafogo saiu, eu já tinha comprado, comprei logo na quinta-feira, e o do Botafogo só foi divulgado ontem.
Eu comprei aí, do meu time hoje.
Mas eu botei, não, qual é o seu clube? Aí eu botei o meu. Você sabe que eu... Você sabe que eu fui lá botei o meu, né? Hoje é uma tarde em preto e branco, impressionante, hein?
É, mas tem mundo... tricolor também aqui, hein?
Ah, é, tem um aí, hein? É, tem certo.
E o Fluminense ficou em quinto, foi sexto não, hein?
Ah, quinto, tá certo.
Fiquei já tão foi emocionado. Na canela, o clássico vovô.
Com
a conquista
do Fluminense, rapaz. Eu fiquei tão emocionado que eu... Desculpa, Evagre.
Esse é o Valdir Luiz, 17 horas 36 minutos e o gigante da colina, hein? O Vasco da Gama é o destaque na Nacional. E aí, Maurício?
Bom, até sexta-feira à tarde, né, quando a gente entrou no ar aqui, o Marcelo Cabo ainda não tinha sido anunciado, né, pelo Vasco. E aí, na sexta-feira à noite, o Vasco anunciou o Marcelo Cabo, novo técnico da equipe do Vasco. É, quem é Marcelo Cabo? Marcelo Cabo foi atleta do Vasco. Marcelo Cabo, que a filha é vascaína, já colocou em TikTok. Valdir, você sabe o que é TikTok, Valdir?
É negócio de toca pra lá, toca pra cá, é isso?
TikTok é uma rede chinesa de compartilhamento.
Isso é cultura.
É de compartilhamento de vídeo. É uma febre mundial o TikTok. E aí a filha do Marcelo Cabo colocou lá: meu pai vai ser técnico do meu time e tal, não sei o quê. Viralizou o Marcelo Cabo e a esposa também do Marcelo Cabo, é uma família vascaína. O Walter falou: Walter gordinho, que tá voltando pro Vitória. Ele falou, ó, que o maior sonho do Marcelo Cabo, que é considerado um pai para ele, era treinar o Vasco. E que o Marcelo Cabo está realizando o sonho da vida dele. O Marcelo Cabo que teve a oitava melhor campanha do Campeonato Brasileiro desde que ele assumiu o Atlético Goianiense, com 50% de aproveitamento. Foi campeão goiano e que não quer essa alcunha de time de treinador de Série B, né? E aí mostrou isso. No Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que não perdeu para nenhum carioca no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense já é campeão carioca, né? Nessa brincadeira do Campeonato Brasileiro. Ele chega ao Vasco, a entrevista coletiva, a informação saiu há pouco tempo, de apresentação vai ser amanhã, às 11 horas da manhã, em São Januário. Portanto, já com a entrevista coletiva marcada, mas o Marcelo Cabo não vai comandar o Vasco nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Você vai ficar com o Diogo Siston, que também é ex-atleta e jogador. Diogo Siston, que é o técnico do Sub-20 do Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil e também foi campeão da Supercopa do Brasil, vencendo o Atlético Mineiro, que tinha sido o campeão brasileiro do Sub-20. O Vasco, nessas duas primeiras rodadas, vai entrar com o time apenas com jogadores da base, isto é, a equipe Sub-20 mais atletas da base que estavam no profissional. Por exemplo, o Caio Lopes, o Peck, o próprio Vinícius, faz aniversário hoje, o Caio Tenório, esses jogadores, o Bruno Gomes não, o Andrei não, o Henrique não, o Ricardo Graça não, porque já estão há algum tempo na equipe profissional. O Lucão se representa, aliás, muita gente pedindo o Lucão como novo titular do Vasco, no lugar do Fernando Miguel, que falhou, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai para essas duas rodadas contra Portuguesa e Volta Redonda com uma equipe totalmente da base. E quem fala sobre isso é o Caio Tenório, lateral direito do Vascão.
A gente já se conhece bastante e é muito importante, né? É muito gratificante estar reencontrando os moleques aqui de novo e podendo contar com eles aqui no profissional. Como foi abordado, até o Pássaro tava falando com a gente ali, que a gente está representando o profissional do Vasco, né? Então, independente de quem está jogando, eu acho que é uma grande responsabilidade que a gente tem de estar honrando a camisa do Vasco e tendo bons resultados.
E olha só, sai ano, entra ano e o Vasco com problemas. O Vasco não tem lateral esquerdo para o jogo contra a Portuguesa, porque o Henrique e o Neto Borges foram dispensados, né? Já que estão dispensados no sentido de estarem descansando. E o lateral esquerdo do Sub-20 tá machucado. Então o Vasco não tem lateral esquerdo pro jogo contra a Portuguesa, que começa bem o ano, hein, de 2021, começa bem o Campeonato Carioca do Vasco de 2021. Caio Tenório falou sobre o novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo.
A gente pode acompanhar o trabalho dele no Atlético Goianiense. É um cara que tá vindo para somar. Espero que ele faça um grande trabalho aqui. Tenho a confiança de todos e espero ajudar ele também. Porque ele precisar dentro de campo, fora de campo também.
Tá, então, o Caio Tenório falando sobre o Marcelo Cabo. O Vasco já vai começar o Campeonato Carioca com o Sub-20 e com problemas. Mas o Sistão conhece bem esse time, não à toa. O Vasco foi super campeão, né? Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil na temporada 2020. É um time muito bom esse Sub-20 do Vasco.
Pois é, agora é fato, né, Valdir, que o Marcelo Cabo, ele vai ter um trabalho absurdo no Vasco. Porque agora muitos jogadores vão sair, a tendência é essa. Né? Principalmente se o mais provável acontecer, que é o Vasco não tirar na justiça essa condição de jogar a Série B ou de tentar um novo jogo contra o Internacional, que continua sendo muito improvável, confirmando, como tudo leva a crer, a sua presença na segunda divisão, muitos jogadores vão sair, a receita diminui muito, o Vasco não vai ter condições de arcar com esses salários. Enfim, um técnico chegar numa situação dessa é um desafio monstruoso, hein, Valdir?
É verdade, mas ele é um bom treinador. Torço por ele, muito gente boa, gosto muito dele. Foi técnico do Sub-20 do Botafogo em 2001. Foi técnico do Bangu em 2004. Foi auxiliar do Jorginho quando fez uma grande campanha com o Figueirense em 2011. Participou da comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Ele era um dos observadores do Dunga, indicado pelo Jorginho. E ele tem um bom currículo, foi bem no CSA, foi bom no Atlético Goianiense. Torço muito por ele, porque era um cara do bem, um cara que esperava uma oportunidade num clube grande do Rio, e veio, clube do seu coração, isso é muito legal. E o Vasco tem que fazer uma boa campanha. O Vasco, no último Carioca, tirou em sétimo lugar. O Botafogo, quinto, e o Vasco, sétimo. Uma campanha que não corresponde com a tradição do Vasco da Gama. Vai ter muito trabalho, sim. Já deve estar, inclusive, trabalhando, que é muito bom. Hoje até tive com o Roberto Dinamite, ele está me falando sobre o Alexandre Pássaro, que é um excelente profissional, que todo mundo está empolgado com o trabalho dele. E ele, com certeza, deve estar conversando já com o Marcelo Cabo sobre jogadores. Que você, o Vasco vai ter que dar uma reforçada e fazer um time competitivo, que vai ser uma Série B, confirmando a ida do Vasco mesmo. Eu acredito que não muda, infelizmente, com essa JD, o voto é caseiro, o voto é de acordo com o interesse da CBF. Então o Vasco vai ter que jogar assim. Então vai ter Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, Goiás, Ponte Preta, Guarani. Então o Vasco tem condição de subir, mas tem que começar a se preparar. E tem que deixar o Marcelo Cabo fazer um trabalho até o final da Série B. Se começar a atrapalhar, eu acredito que com a presença do Alexandre Pássaro e o presidente, sem negócio de vice-futebol, negócio de diretor de futebol para ficar cornetando, eu acho que o Vasco tem tudo para recuperar o que perdeu em 2020 e em 2022 está de volta na Série A, que é o seu lugar, né?
Com certeza, 17 horas 43 minutos, no Mundo da Bola dá um tempo e volta rapidinho.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-19-9966. 971-19-9966.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. E pela Nacional AM 1130, mais querida do Brasil, voltamos com No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
A Street Link fala sobre a Copa Rio de Pentatlo e o boxe. E aí, Astrid?
Astrid! Sputnik.
Atletas Danilo Fagundes e Isabela Abreu foram os grandes campeões da Copa Rio, que aconteceu no último sábado. A competição reuniu 44 pentatletas de todo o país no Colégio Militar, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. O torneio teve provas de esgrima, natação e laser run, que é o tiro a laser e corrida. Danilo e Isabela são os atuais líderes do ranking nacional da modalidade olímpica. A Copa Rio recebeu pentatletas de 4 estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná e contou com 5 equipes. Ao todo, foram distribuídas 26 medalhas. A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira conquistou o ouro da edição número 72 do Torneio Internacional de Boxe de Strandia, em Sofia, na Bulgária. Beatriz derrotou a finlandesa Mira Potkinen na categoria 60 quilos por unanimidade. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. Aqui em No Mundo da Bola, vamos falar do Tricolor das Laranjeiras. Resultado de ontem, já vamos falar sobre esse jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão, foi interessante para o Fluminense. Se o Verdão levar a Copa do Brasil, o Fluminense entra na fase de grupos, Rodrigão.
É isso aí, a felicidade já é grande, né, dos torcedores tricolores por voltar uma Libertadores depois de 8 anos, mas pode se tornar ainda maior, porque caso o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil, o Palmeiras, que já é o atual campeão da Libertadores, vai se abrir uma quinta vaga. Como o Fluminense foi o quinto lugar no Campeonato Brasileiro, ele ganha essa vaga e vai direto para a fase de grupos. Caso o Grêmio conquiste, aí o Grêmio é que ganha essa vaga para a fase de grupos da Libertadores e o Flu vai disputar a chamada pré-Libertadores, nessa fase preliminar. Mas o Fluminense está se organizando aí para começar o Campeonato Carioca, vai jogar na quinta-feira, o mando de campo é do Rezende, é Rezende Fluminense, mas o jogo vai acontecer no Maracanã, às 18h, Fluminense Maracanã, Fluminense estreando aí no Carioca. Fluminense também que não ganha algum tempo esse título. O último título do Tricolor, se não me engano, foi 2013. Daqui a pouco eu vou até checar aqui.
2012. 13 com... perdeu para o Botafogo. Informação, 1-0, gol do Rafael Marques.
O Manac do clássico vovô, nosso querido Valdir Luiz. Então, tem desde 2012 que o Fluminense não conquista... o Campeonato Carioca, que por muitos anos o Fluminense ostentava o título de maior ganhador dos torneios cariocas, ele perdeu esse título aí para o Flamengo há algum tempo, e o Fluminense está se organizando contratando, né? Vai contratar um volante que já jogou no Vasco da Gama, estava no Atlético Paranaense, Maurício gosta muito dele, para não dizer ao contrário, vai contratar o Samuel Xavier do Ceará, esse já está confirmado, e também vai contratar um zagueiro que está vindo para o empréstimo do Náutico. São 3 reforços aí que o Flusão está acertando, já com o aval do novo técnico, que é o Roger Machado. Lembrando que o Marcão, apesar do bom trabalho, da boa campanha, não vai comandar o Fluminense nesta temporada. Uma outra coisa que soa engraçada no Fluminense é que o Fred, que está de férias também, os jogadores do elenco principal não vão começar essas primeiras semanas aí jogando, criticou o fato do Lucas Claro, o zagueirão tricolor, não estar na seleção do Brasileirão. Chamou isso de absurdo, Xará.
Olha, eu concordo com o Fred. Eu acho que o Lucas, claro, fez um excelente campeonato. E a sua opinião, Valdir?
Olha, ele fez um excelente campeonato, sim. Mas a dupla, a dupla convocada para a seleção do campeonato, pô, brincadeira. Esse Gustavo Gomes é brincadeira, ele joga demais. Se ele fosse brasileiro, estava na seleção brasileira. E o Cuesta também. Eu acho que o Lucas Claro merece uma menção honrosa, ficaria no banco. Mas a dupla escolhida, Vitor Cuesta e Gustavo Gomes, é uma dupla realmente de muito respeito, de muita qualidade. Lamentavelmente, os dois não são brasileiros, que seriam titulares fáceis na seleção brasileira, dependendo do olhar do Tite. Ô, Rodrigo, deixa eu mandar um abraço pro nosso Roberto Brandão. Nosso amigo Roberto Brandão tá nos ouvindo. Me mandou um zap aqui, preocupado com o Vasco dele. Fica tranquilo, Brandão. Manda um abraço pro nosso Roberto Brandão. Grande figura, hein, Rodrigo?
Ele não sabe a falta que ele faz pra defender aquele lado direito da muleta, rapaz. Massacre.
Eu vou falar
massacre.
Uma coisa. Tem que haver uma união de preto e branco. Não pode rachar a união.
Rapaz, Brandão, volta, Brandão, volta, socorro, Brandão.
Faz muita falta o Brandowski, né?
A Flamureta tá demais, hein?
Aí, Rodrigo, só completando, eu acabei não mencionando o nome das contratações tricolores, é o Wellington, que já jogou aqui no Vasco da Gama, é um volante de 30 anos, estava jogando no Atlético Paranaense, onde ele começou a carreira, onde ele fez até boas temporadas, no Vasco ele não foi tão feliz, mas no Furacão ele foi, tá chegando aí sem custo pro Tricolor, está fazendo exames médicos hoje. Se tudo der certo, amanhã ele está assinando um contrato com o Fluminense. O outro é o Rafael Ribeiro, 25 anos, zagueiro, que era do Náutico, está vindo por empréstimo. E por último, Samuel Xavier, que todo mundo já está sabendo, lateral direito que jogou a última temporada pelo Ceará.
Excelente, valeu Rodrigo Ricardo, 17 horas e 51 minutos. E o Palmeiras venceu ontem a primeira partida da grande final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Caso o Palmeiras seja campeão, o beneficiado é o Flu, que entrará na fase de grupos da Libertadores. A Nacional transmitiu e André Luiz Mendes narrou assim o gol da vitória do Verdão.
André Luiz Mendes.
É, parceiro, vem ela aí, vem ela aí, vem ela aí pra boca do cofre, aos 31, galera, escanteio pro Verdão, escanteio, foi gol pro Rafael Veiga, botou lá dentro, gol! Grêmio 0, Palmeiras 1!
Que vibração é essa? Valeu, André Luiz Mendes, 17 horas e 53 minutos. Voltamos porque chegou a hora do
Momento Estádio.
A Astrid Nick está de volta com as últimas do tênis e da Superliga Americana de Rugby. E aí, Astrid?
Os tenistas brasileiros Felipe Meligeni e Rafael Matos conquistaram o título do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Meligeni e Matos derrotaram a dupla formada por Romain Arnaud, de Mônaco, e Benoît Paire, da França, por 2-7 a 0. Santiago e Valparaíso, no Chile, e Montevideo, no Uruguai, foram confirmadas como sedes da segunda edição da Superliga Americana de Rugby, e o torneio continua ganhando impulso para o seu início no próximo dia 16 de março. No início de março, a tabela completa será divulgada. Para esta edição, a lista de equipes ficou completa com a incorporação de Cafeteros Pro, da Colômbia. Eles se juntaram a Jaguares 15, da Argentina, Cobras, do Brasil, Selknam, do Chile, Olímpia, do Paraguai e Penharol, do Uruguai. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid Nick. Para fechar o No Mundo da Bola de hoje, eu quero informações do glorioso da Estrela Solitária.
Botafogo, Maurício Costa.
Olha, Rodrigo, dos quatro grandes do Rio, Botafogo é o único que não vai começar o campeonato Carioca com sub-20. Já vai lançar o que tem de melhor. O Chamusca está afim de dar um pouquinho mais de competitividade ao clube do time do Botafogo, dar aquele entrosamento. Afinal, é uma temporada menor, essa temporada de 2021. O próprio Campeonato Carioca vai ser menor. Algumas notícias que surgiram hoje em relação à contratação e dispensas. Jogadores que deixam o Botafogo, aí vamos ver o que o nosso comentarista acha, né? Fim de contrato, goleiro Saulo, lateral esquerdo, olha, Vitor Luiz, que volta ao Palmeiras, o zagueiro Ellerson, o volante Cícero e o atacante Kelvin. Outros jogadores que ficam sem contrato agora, mas devem renovar: os volantes Romildo, que está emprestado ao Joseense, e Kaique, cedido pelo Nova Iguaçu. O Luiz Fernando, que poderia voltar para o Botafogo, ele que está emprestado ao Grêmio, ele vai renovar com o Grêmio, vai ficar mais uma temporada na equipe tricolor. O Luiz Fernando, que fez um dos gols mais importantes na conquista do Campeonato Carioca do Botafogo em 2018, quando eliminou o Flamengo por 1-0, gol do Luiz Fernando na semifinal. E o Botafogo tem intenção de contratar o Wellington Rato. O Wellington Rato, o meio atacante, que já foi ventilado inclusive para o Vasco, por uma possível indicação do Marcelo Cabo. E o Botafogo também, de acordo com as notícias hoje, é um time que está interessado no futebol do Wellington Rato. Botafogo que não vai, possivelmente não vai conseguir se desfazer, mas negociar os seus zagueiros Canu e Marcelo Benevenuto, zagueiros jovens, o Canu tem 23 anos, o Marcelo Benevenuto 25. Havia uma expectativa de transação com eles, de uma venda, de uma possível negociação, mas nenhuma oferta foi do interesse do Botafogo. Por sinal, eles devem continuar na equipe do Fogão já para o início do Campeonato Carioca, Rodrigo.
Um minuto para você no pacotão do Valdir. E aí, depois de tudo isso que o Maurício falou, Valdir?
Olha, desses que foram embora, graças a Deus, que sejam felizes longe do Botafogo. Ainda falta Kevin, ainda falta Barrandegui, ainda falta o Lecar.
Vitor Luiz também?
Mas o Vitor Luiz teve um mau ano no Botafogo. A segunda passagem dele não foi boa. Mas era do bem, mas é do Palmeiras. Mas falta, graças a Deus, já foi Renteria, já foi também o aquele Otamala do Calu, já foi também o Rondo. O Cícero, até gosto dele, mas ganha muito. Mas felizmente ainda tem mais gente pra ir. Eu espero que o Botafogo se reforce bem. E é bom jogar algum que tem no estadual. E o Botafogo vai trazendo o Gilvan, que é bom zagueiro, deve anunciar, como nós informamos já há algum tempo, a volta do Joel Carli. Então, é um time que vai brigar, Rodrigo, pelo campeonato e precisa começar bem o Carioca para fazer uma grande campanha na Série B e voltar lado a lado Vasco e Botafogo.
Excelente, Valdir, um abraço, até a próxima, amigo. Um
abraço, meu amigo, para você e para os ouvintes da Rádio Nacional. Estaremos juntos amanhã. Um grande abraço, Rodrigo.
E com isso, terminamos mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Amanhã tem mais às 17 horas. Encontro marcado com a Seleção Nacional do Rádio. Eu fico por aqui. Um forte abraço, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.